Estúdio Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com. Viviana Fronza.
Olá, muito boa noite. Agora são 10 horas, 3 minutos. Nós por aqui estamos chegando com o Estúdio Gaúcha de hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro. Nós vamos com o programa, te fazendo companhia, te trazendo as principais informações do dia, mas também projetando o que vai ser notícia nessa quarta-feira até a meia-noite. Temperatura agora aqui em Porto Alegre é de 24 graus. Em Santa Maria, os termômetros também marcam 24. Na Serra, em Caxias do Sul, faz 21 graus. Pelotas e Rio Grande também, com temperatura nesse momento de 24 graus. Hoje também nós teremos o retorno do Cleocum, depois das férias aqui no Estúdio Gaúcha. E o Cleocum vai atualizar a previsão do tempo para amanhã, né? Amanhã nós temos previsão de calorão aqui para o Rio Grande do Sul. Inclusive, cidades da fronteira oeste, como o caso de Uruguaiana, podem registrar temperaturas de 41 graus, né? Amanhã, o verão, né, vai fazer jus, né? Que amanhã nós vamos ter muito calor aqui no estado. O Estúdio Gaúcha, que está no ar para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Claro, vem pra Claro e faz o seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Iara, fertilizantes Iara Vita transformam a sua lavoura. IESA, visite o parador do Grupo IESA em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, energia e você, juntos por um mundo melhor. E KTO, Praia, Verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Claro, você também pode participar aqui do programa. Mande o seu recado, a sua mensagem, 99699-5218. E vamos trazer mais detalhes, mais informações sobre terremoto na Turquia, né? As condições climáticas nas regiões que foram afetadas por esse terremoto acabam dificultando o acesso das equipes de resgate. Ramon Nunes, boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos. E hoje surgem informações sobre esse resgate que é feito por, olha, Viviana, 24 mil equipes que foram para a Turquia e para a Síria para tentar ajudar a revirar os escombros com todo o cuidado para tentar achar as pessoas vivas. A contagem oficial de mortos devido a esse maior terremoto em 80 anos na região da Turquia e da Síria, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira, na madrugada de ontem, subiu hoje para pelo menos 7.794, ou seja, cerca de 7.800 mortos. O número total leva em conta as contagens oficiais dos dois países. Na tarde de hoje, o número de mortos na Turquia havia aumentado para 5.894 e na Síria era de mais 1.900. Os dados foram compilados pelos governos dos países, além de grupos de resgate, só que, claro, podem aumentar ainda, inclusive segundo as próprias autoridades. Hoje também surgiram outras informações. Esse terremoto, os tremores na sequência, foram sentidos em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou de feridos nesses países, mas ele foi sentido por lá, ou seja, atingiu toda uma região. Foi o pior terremoto desde 1939, muito propenso nessa região, que é muito propensa a esse fenômeno, Viviana, por ser uma área de encontro de placas tectônicas. E aí ali acaba tendo muitos terremotos. Cerca de 90 réplicas foram registradas depois do primeiro tremor. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o número de vítimas pode ser até 8 vezes maior. O vice-presidente turco disse também hoje que as condições climáticas severas por lá, porque é inverno ainda por lá, dificultam os resgates e o envio de ajuda a essas regiões afetadas. Ele disse que apenas veículos de resgate e ajuda estão autorizados a entrar ou sair de 3 regiões, que são as três províncias mais afetadas. Mais de 45 países, além de organismos internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde, enviaram ajuda humanitária ou equipes de resgate, totalizando 24 mil equipes, mais de 24 mil equipes. Entre as ruínas de um prédio, Viviana, uma boa notícia. As equipes de resgate encontraram uma recém-nascida sobre os escombros desse prédio no noroeste da Síria, uma região duramente atingida por esse terremoto, e acabaram encontrando essa recém-nascida ainda ligada pelo cordão umbilical à mãe dela, que estava morta. A bebê é a única sobrevivente de uma família que estava em um prédio de 4 andares. Essa notícia traz esperança de um nascimento, praticamente, em meio a esse terremoto. Viviana.
Que triste, Ramon. E teve, inclusive, a imagem, né? A reportagem que está em GZH, também sobre essa tragédia, de um pai que está segurando a mão da filha que morreu, né? A filha que tem 15 anos. Essa foto é dolorida da gente ver também, né, Ramon?
Ele estava esperando o resgate do corpo da filha, o resgate de vizinhos, enfim, amigos e parentes, e dava para ver a cara de sofrimento dele, o rosto de sofrimento, segurando firmemente a mão da filha, que estava embaixo de escombros, apenas com o braço para fora. E essa é uma cena que retrata todo o sofrimento dessa região. E somente na Turquia, ainda ontem, havia relatos de que mais de 5.600 prédios haviam desabado. Ou seja, tem muito trabalho ainda para tentar encontrar pessoas vivas e também outros corpos, infelizmente. E hoje, Viviana, jornalistas que estão na região, de agências de notícias, relatam que pessoas que estão nos escombros estão mandando mensagens de voz pedindo socorro. Ou seja, há pessoas vivas ainda para serem resgatadas por lá.
É impressionante. Bom, voltando aqui para o cenário nacional, Ramon, chuva forte que vem causando estragos no sudeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né?
Isso, em São Paulo, Viviana, na tarde de hoje, uma chuva muito forte, choveu de 10 dias em apenas 3 horas. E essa chuva toda provocou diversos estragos por lá, alagamento, inclusive de uma obra onde foi encontrado um sítio arqueológico na região central da capital paulista, alagamentos de diversas ruas e também um congestionamento. Olha, Viviana, 431 quilômetros de congestionamentos nas ruas da capital paulista. É o que foi registrado pela Companhia de Engenharia e Tráfego da Prefeitura de São Paulo. É um dos maiores congestionamentos deste ano, talvez o maior deste ano, devido a essa chuva que acabou atingindo fortemente e muito rapidamente a cidade de São Paulo. E aí acabou também paralisando os trens, o metrô por lá, e, claro, causando um congestionamento e estragos diversos, vários prejuízos. E no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro está em estado de atenção, a cidade do Rio de Janeiro, também devido à chuva forte. Além disso, na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias também já entra em estado de atenção, ou seja, essa chuva no Sudeste vem castigando principalmente São Paulo e Rio.
Obrigada, Ramon Nunes. Agora 10 horas 11 minutos. Temperatura aqui em Porto Alegre na marca dos 24 graus, né? Lembrando para você que nesta quarta-feira a Gaúcha completa 96 anos de história. O Timeline e o Gaúcha Mais vão ser apresentados diretamente do centro da capital, no Largo Glênio Pérez, bem na frente do Mercado Público. No almoço, esportes ao meio-dia, também sai do estúdio e vai para o Gaúcha Sports Bar. Você que é nosso convidado para comemorar. Aliás, como eu disse, né, a Gaúcha completando amanhã 96 anos. Você que é ouvinte aqui do Estúdio Gaúcha, se quiser mandar um áudio, né, nos contando qual é a tua relação com a Rádio Gaúcha, por que você gosta de ouvir a Rádio Gaúcha nesse horário. Enfim, mande um áudio para a gente aí curtinho, 20, 30 segundos, que a gente, na medida do possível, tenta reproduzir também aqui ao longo do Estúdio Gaúcha. É, né? Uma maneira de trazer também você que nos acompanha aqui no Estúdio Gaúcha, aqui na programação da rádio, trazer a tua voz e comemorar junto com a gente. Né? Amanhã eu vou estar no Gaúcha Mais, direto do Largo Glênio Pérez, no centro da capital, junto com o Paulo Germano, para a gente comemorar, então, mais um aniversário da Rádio Gaúcha. Agora, 10 horas 12 minutos, no primeiro dia de operação contra a invasão em terras Yanomami, garimpeiros ocupam pista de voo e se recusam aí a deixar a área. Guilherme Milman, boa noite.
Boa noite, Viviana, boa noite a todos. No primeiro dia oficial dessa mega operação, que serve para retirar a atividade de garimpo na terra indígena Yanomami, os invasores ocuparam uma das pistas clandestinas de voo, que fica na região de Omoshi, uma das mais afetadas pela crise humanitária que vem afetando a população Yanomami já faz pelo menos 4 anos. Em vídeos, os garimpeiros dizem que não deixarão o local caso o preço das passagens, atualmente que custam cerca de R$15 mil, não seja reduzido. Com a demora na retirada, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, afirmou que há risco dos garimpeiros roubarem as cestas básicas enviadas aos indígenas. Os garimpeiros permanecem na pista impedindo pousos. A ministra explicou que, com a operação de retirada, muitos desses garimpeiros estão deixando os garimpos menores e indo para os maiores, onde há mais estrutura, e inclusive uma maior oferta de comida. Essa situação aumenta a pressão sobre os indígenas que, segundo ela, já estão ficando sem alimentos, Viviana.
Que situação. Obrigada, Guilherme Milman, atualizando, portanto, essas questões que envolvem também o povo Yanomami. Essa invasão das terras indígenas e o fato de que esses garimpeiros não desocupam esse território, né? Nós, infelizmente, vamos seguir acompanhando vários desdobramentos dessa situação. A gente espera que com um final positivo aí para os índios, para os Yanomamis que tiveram as suas terras invadidas e que sofrem tanto, né, em função na invasão desses garimpeiros. 10 e 14, vamos trazer mais detalhes agora com o Jean Peixoto, quando o sinal marca 10 e 15, né, sobre o destino da Ceitec, a fábrica pública de chips, que está instalada aqui em Porto Alegre, o futuro dessa fábrica, que vai ser definido numa assembleia nesta quarta-feira, ela que foi liquidada em 2020. Jean, boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite a todos. Então, vai ser amanhã essa assembleia, durante a tarde, que vai definir o futuro da Ceitec, né? Nesse encontro, que acontece na sede da empresa, vai ser divulgada a prorrogação por mais 6 meses do processo de liquidação e vão ser apresentados o novo liquidante e o novo conselho fiscal da estatal. A Ceitec foi fundada em 2008 por meio de um decreto presidencial, mas em 2020 ela foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, ainda no governo Bolsonaro. Depois, em 2021, o Tribunal de Contas da União suspendeu o processo de extinção por considerar frágeis as justificativas para a liquidação da empresa apresentadas pelo governo. No final do ano passado, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que o governo tinha a intenção de reverter o processo de liquidação da Ceitec. No início desse ano, ela confirmou essa decisão do governo. A prorrogação da liquidação não retoma as atividades da empresa enquanto estatal, mas sinaliza a intenção do governo federal, que agora ganha mais 6 meses para trabalhar no caso e continuar aí nessa intenção de manter estatizada a empresa. Viviana?
Obrigada. Jean Peixoto, 10 e 16. Mensagens aqui dos ouvintes no 996995218, né? Eu falei que amanhã é o aniversário da Gaúcha, de 96 anos. Pedi, inclusive, para que você que está nos ouvindo mande um áudio contando a sua relação com a Rádio Gaúcha, aqui com o Estúdio Gaúcha. E aí temos várias mensagens aqui. Uma delas, deixa eu até recuperar aqui, é do Leonel. Ele diz o seguinte, ó, boa noite, primeiramente meus parabéns para todos os profissionais da emissora pelos 96 anos da rádio. Quero saber o que houve com o Lucianinho, porque ele anunciou um apresentador para esse programa e veio outro. É brincadeira, um abraço a todos, né? O Leonel de Mato Leitão. É que a partir de amanhã, a Gaúcha vai ter mudança no quadro de apresentadores de 4 programas, né? São alterações que ocorrem devido aos afastamentos por licença maternidade da Andressa Xavier e também da Kelly Matos, né? E aí nós vamos ter algumas mudanças. E eu estou incluída nessas mudanças, né? Eu, o Thiago Boff e o Paulo Germano estaremos no Gaúcha Mais. E no Estúdio Gaúcha, quem estará é o Ramon Nunes, que foi o anúncio, né, que o Lucianinho fez. Mas daqui uns dias o Ramon Nunes, então, assume aqui o Estúdio Gaúcha. Eu, inclusive, estou me despedindo temporariamente do programa hoje, que a partir de amanhã, como eu disse, estarei no Gaúcha Mais. E já fiz o convite aqui para os ouvintes também, quem estiver aqui em Porto Alegre, né, acompanhar o Gaúcha Mais, que vai ser apresentado ao vivo diretamente do centro da capital, no Largo Glênio Pérez. Tem também mudança, né, lá em março, quando a Andressa Xavier vai entrar em licença maternidade, né, e aí o Gaúcha Atualidade vai seguir, por óbvio, com a Giane Guerra e com a Rosane de Oliveira, mas vai ter a ancoragem do Leandro Stout, né? O titular do programa, todos sabemos, é o Daniel Scola, que segue em licença saúde. Mas aí tem toda a mudança, né, na grade da Rádio Gaúcha, na grade dos apresentadores, né? Tem reportagem em GZH, se você que está nos ouvindo também quiser conferir, pode conferir. E daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens aqui dos ouvintes. Olha que bacana, né? Os ouvintes participando, mandando áudios, aí eu vou encaminhar a Luísa Schirmer. Luísa, que está na produção do programa, aí os áudios para a gente, na medida do possível, tentar reproduzir alguns deles aqui ao longo do Estúdio Gaúcha de hoje. 10h19, ô Cléo Kuhn, retornando aqui ao programa também. Diz que o Cléo ficou 60 dias em férias. Será que foi isso, Cléo? Não, né? Descansou um pouquinho e retornou também para trazer as informações aqui sobre a previsão do tempo. E acho que as informações que o Cléo vai trazer, pelo menos informações que gostaríamos de ouvir, né, que é com relação à chegada da chuva, não vai ser possível. Mas calor vamos ter, né, Cléo Kuhn?
Viviana Fronza e amigos do Estúdio Gaúcha. A previsão do tempo para o estado está indicando um domínio expressivo da massa de ar seco durante os próximos dias. A gente tem uma quinta-feira com mais nuvens e é onde há pelo menos uma chance pequena de que em algumas áreas do estado possa haver alguma instabilidade. O problema todo que eu vejo é que em praticamente todos os prognósticos, à medida que vai aparecendo mais um prognóstico, à medida que vai rodando mais um simulador, diminui a chance de chuva e diminui também o volume que essa chuva possa acontecer, que nunca foi grande, e a expectativa é que a gente possa ter, quando muito, alguma garoa na quinta-feira em alguns pontos do estado. Indicando uma quarta-feira com tempo seco, indicando uma quinta-feira com amplo domínio do ar seco, embora essa possibilidade por um tempo curto de alguma garoa, a expectativa segue sendo de uma sexta-feira sem chuva, de um final de semana sem previsão de chuva e tudo com temperaturas altas, na faixa dos 35 a 38 graus Celsius em grande parte das áreas quentes do estado, ou seja, é calor para ninguém colocar defeito. E junto com esse calor, ao que parece, uma umidade relativa do ar bastante baixa. E a maior parte dos prognósticos agora converge com essa situação de tempo sem chuva nesta primeira quinzena, até o dia 14. Coloca entre os dias 15 e 18, talvez 19, alguma chance de chuva. Mas, por enquanto, mesmo distante, a expectativa não é de volume expressivo. Então, a situação em termos de chuva para o estado do Rio Grande do Sul, ela é bastante complicada, principalmente por causa desses fatores. Não aparece uma situação boa de chuva no os prognósticos durante pelo menos uma semana, 10 dias por aqui.
Obrigada, Cléo Kuhn, atualizando a previsão do tempo, tá aqui no Estúdio Gaúcha, né? Falando aí da questão do calor e as altas temperaturas que teremos pelo menos amanhã aqui no Rio Grande do Sul. São 10 horas 22 minutos, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a seca, sobre a estiagem. A repórter Kathleen Moreira está percorrendo o interior do estado justamente para acompanhar de perto a situação de quem sofre com a estiagem. Relatos que nós vamos trazer em seguidinha aqui também no Estúdio Gaúcha. 10h22, agora nós vamos falar sobre uma vistoria nesta quarta-feira que vai avaliar se é possível retirar o lixo do rio Gravataí com retroescavadeira, né? Ao longo do dia hoje nós acompanhamos que há uma grande quantidade de resíduos que se acumulou na água e aí tem de tudo, né? Garrafa, latas, pedaços de colchões, devido ao descarte ilegal na altura da Vila Jardim Americana, em Cachoeirinha. Bom, desafio, né? Agora é limpar tudo isso. E mais ainda, né? Não deixar a situação ficar assim de novo. Prefeito Christian Wassen, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, prefeito, o que está sendo feito para retirar todo esse lixo aí do rio?
Nós imediatamente começamos a chamar os municípios vizinhos, né, que compõem a bacia hidrográfica do Gravataí, são 9 municípios, foram parceiros já deram retorno, fizemos uma reunião agora à tarde, criamos um comitê de emergência e já estamos preparando já, cada um veio com suas ideias e amanhã vamos fazer uma vistoria, né, direto no local para avaliar se tem a possibilidade de entrar com as máquinas, porque a Cachoeirinha tem um dique, né, que protege os bairros, né, do rio. Então, nós temos medo de colocar alguma máquina em cima desse dia que acabar ocorrendo algum rompimento. Então, está feito agora, fazendo essa vistoria, nós vamos ter uma ideia de que forma que a gente vai poder coletar aquele lixo, né, que está acumulado naquele local.
Bom, prefeito, como é que a situação chegou a esse ponto, né? E as imagens aí são impressionantes e tem tudo que é tipo de lixo mesmo, né?
Vale observar que não é uma questão só de Cachoeirinha, né?
Sim.
Isso ocorreu pela questão da estiagem, e aí apareceu o lixo e ele ficou parado ali. Se tivesse um fluxo normal do rio Gravataí, provavelmente isso ia parar no rio Guaíba. Então, não é uma questão local de Cachoeirinha, né? Isso, nascente do rio é Santo Antônio, e são 39 quilômetros de extensão. Isso vem de outros locais também, vem acumulando e deu, né, o acaso de parar ali na nossa cidade, mas é uma questão de todos, né, os municípios que compõem essa bacia, né? Então agora e todos têm consciência disso, nós nessa reunião de hoje à tarde, todos trouxeram suas ideias e é o nosso compromisso de daqui para frente investir cada vez mais em conscientização, fiscalização, inclusive o nosso próprio município tem a coleta seletiva, né, 100% coleta seletiva, temos também a fiscalização ambiental, né, punindo esses infratores de descarte irregular, né, nós reativamos isso na nossa gestão agora, então estamos preparados, foram agora 100 toneladas de resíduos sólidos que foi feito da coleta seletiva, estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas é claro que todos os municípios têm que cooperar e a população tem que ter a consciência para que coloque o lixo no lugar certo, né, senão nós vamos acabar perdendo, se prejudicando aí muito ao longo dos anos na qualidade do nosso meio ambiente, em especial a água, né? Que hoje nós estamos enfrentando uma estiagem, sim, inclusive aqui na cidade de Cachoeirinha nós estamos abastecendo, agora já restabeleceu um pouco, mas são alguns bairros ainda sem água e nós estamos com a Defesa Civil direto com o caminhão-pipa, né, em diversos locais, né? Então a população tem que se conscientizar.
Agora com relação ao município de Cachoeirinha, prefeito, como é que a prefeitura ficou sabendo desse caso? Foi a partir da denúncia realizada pela associação ou é uma questão que a prefeitura tinha conhecimento e no caso que nem o senhor falou agora está tentando resolver?
A gente antes não era visível, né? Não era visível. Com a questão da estiagem baixou realmente e o lixo começou a aparecer, né? Aí foram os próprios moradores, né? Porque ali é uma região bem, tem muitas casas em volta, né? Não só a questão da denúncia da associação, mas os moradores também já alertaram o município, né? Nós logo levamos os técnicos, né? E tem uma avaliação de que isso já não está ali já faz alguns dias, né? Só que estava no não aparecia tanto pela questão do nível do rio Gravataí. Agora, como baixou muito, ele flutuou e ficou muito aparente. A situação é triste, né? É grave, é impactante mesmo, é uma cena muito triste que cabe levar isso para a população, mostrar muito bem, para a gente fazer agora um trabalho de conscientização. A gente já tem já um trabalho já, dentro das escolas, a gente vai começar a fazer esse trabalho com as crianças, e também já tem já um preparo ali no Rio, no Arroio Passinhos. Nós temos ali algumas barreiras ali que a gente faz um trabalho de limpeza seguida, eco-barreira, né, que já tem esse projeto na cidade, né, então a gente está também tratando para cuidar e preservar o Arroio Passinhos, que também pode deixar esses lixos no Gravataí. Está tentando cuidar disso, né?
Ou seja, já há um trabalho no sentido de fazer essa limpeza periódica dos rios, prefeito?
No Arroio Passinhos, que também, né, que ele também entra no Gravataí, nós temos o projeto do Eco Barreiras, né? Projeto com o Ministério Público, né, com a empresa SafeWeb também. Então é um projeto que a gente conseguiu já eliminar já uma boa parte desses descartes, né, irregulares ali também. A população coloca sofá, garrafas PET, a gente encontra muita coisa ali, só que fica parada na barreira, né? Então a gente consegue tirar, né? É um trabalho muito forte que nós temos que começar a fazer com a população. Isso conversamos hoje com os municípios parceiros. É um trabalho de conscientização e começa pelas crianças também, para que a gente possa ir lá na frente e não sofrer aí com a falta de água e a poluição total de todas as nossas bacias. Né?
O senhor falou que foi criado, inclusive, prefeito, um comitê de emergência, né, reunindo os 9 prefeitos da região, e vai ser realizada, como o senhor disse, uma vistoria amanhã para ver se vai ser possível retirar o lixo com uma retroescavadeira. Caso não seja possível, já há uma análise de que outra medida será tomada, prefeito Christian?
A gente vai partir daí para contenções, né, com rede, com boias, com alguma situação que a gente possa... A gente vai amanhã avaliar o nível, né, do rio para poder, se tiver como entrar com uma embarcação, né, um barco pequeno, para poder fazer essa manobra de cercamento desse lixo, né?
Se
então,
imagina...
amanhã, avaliando o nível, já a gente consegue tomar já a nossa decisão.
Sim, se imagina a quantidade que tem de lixo ali nesse ponto.
É em torno de uns 70 metros, né, de extensão de lixo. É muito lixo, muito plástico, isopor, né? Pneus, tem de tudo, né? Muito lixo doméstico, né? Então, nós temos que agora tirar esse lixo e levar. A gente quer fazer um trabalho parecido com o Detran, coloca aqueles carros batidos, pegar um pouco daqueles resíduos sólidos e colocar em frente à prefeitura, parcão, levar e mostrar para a população que está na hora de mudar, né? Está na hora de tomar as providências mais fortes. Né?
Porque infelizmente essa questão do lixo, né, prefeito, não é uma exclusividade do município de Cachoeirinha, né? Como o senhor falou, é uma questão que envolve toda a população, de praticamente todo mundo, né? É um problema grave, é um problema sério. E nós sempre, quando falamos de questão de lixo, né, prefeito, se fala muito na questão que o senhor fala de educação, mas parece que a gente não evolui como ser humano em cuidar do nosso planeta, em cuidar do nosso ambiente. É uma situação bastante complicada também, né? Que parte do poder público, tem que partir das pessoas também. Parece que é um trabalho que ainda estamos engatinhando. E aí falamos aqui do Brasil, né, prefeito?
Nós estamos investindo muito. Eu faz pouco tempo agora que nós iniciamos, né? Nós assumimos em novembro, foi uma eleição suplementar aqui na cidade. Então, Sim. Nós assumimos via dia 24 de novembro. E só que eu, como entrei já, foi final de abril, eu era presidente da Câmara e entrei como interino, a primeira providência que nós tomamos, que eu tomei, foi reativar a fiscalização ambiental e colocar de volta eles na noite, aí, fazendo plantões para poder pegar o descarte irregular, inclusive de empresas, né, grandes, às vezes, empresas que não cuidam disso. Então, a gente está multando, a gente está na rua fiscalizando, e a gente vai investir cada vez mais para buscar esses infratores também que fazem esses descartes irregulares.
Bom, prefeito, claro, nós vamos estar acompanhando também essa vistoria que vai ser realizada amanhã e o trabalho que será feito nessa parte, né, do Rio Gravataí, aí em Cachoeirinha. Eu gostaria de agradecer também a participação do senhor aqui no Estúdio Gaúcha e desejar aí uma boa noite para o senhor, prefeito.
Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho para vocês, a gente está à disposição. Muito obrigado.
Obrigado. O prefeito Christian Vassen, que é o prefeito de Cachoeirinha, né? Relembrando então que o prefeito disse que vai ser realizada uma vistoria amanhã para avaliar se é possível aí retirar o lixo do Rio Gravataí com retroescavadeira. E aí é impressionante, né, a quantidade de material depositado nesse ponto ali da Vila Jardim Americana, em Cachoeirinha, né? E o prefeito citou aí que é um problema também da estiagem, né? Baixou o nível do rio. E aí todo o lixo que... Não que o lixo não existisse, né? Claro que ele existe, ele vai indo, né? E vai chegando até o Guaíba. Mas aí, como o nível estava baixo, acabou represando, digamos assim, nesse ponto, né? Tem as imagens, inclusive, em GZH, reportagem, se você quiser conferir e ter mais informações, mais detalhes sobre esse assunto. Agora são 10h33, intervalo, a gente volta em seguidinha com mais informações aqui para você no Estúdio Gaúcha. Agora são 10 horas 35 minutos, 24 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Bom, eu pedi, né? E os ouvintes mandaram seus recados, as suas mensagens para comemorar aqui comigo, com os nossos colegas, que amanhã a Gaúcha completa 96 anos de história. E o primeiro depoimento que a gente vai ouvir agora é do Cristóvão Borges, que nos ouve, olha, diariamente em Curitiba. Não só nos ouve, mas também manda mensagem toda noite, né, Cristóvão?
Olá, pessoal da Rádio Gaúcha. Ouço a Gaúcha todos os dias porque ela me traz de volta às minhas origens. Cristóvão Borges dos Santos, de Curitiba. Um abraço a todos.
Obrigada, Cristóvão. Obrigada pela companhia, pela audiência, por todas as noites aí também mandar o seu boa noite, o seu recado. Muito obrigada. Daqui a pouquinho nós rodamos também outros depoimentos. Agradecemos você que está nos acompanhando, nos ouvindo e que, claro, está mandando seus relatos no 996995218. O WhatsApp da Gaúcha já está com a produção, com a nossa produtora Aloísa Schirmer, e daqui a pouquinho, então, nós vamos reproduzir mais depoimentos. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre estiagem. A repórter Kathleen Moreira está percorrendo o interior do estado para acompanhar de perto a situação de quem sofre com a estiagem. Em Cachoeira do Sul, na região central, a falta de água prejudica lavouras de soja e está deixando mais de 1.200 famílias da zona rural sem água. Hoje, a reportagem esteve na cidade de Passa Sete, que fica no Vale do Rio Pardo, e a situação ela é muito complicada para quem precisa de chuva. Kathleen Moreira, boa noite.
Boa noite, Viviana. Boa noite para todos os ouvintes do Estúdio Gaúcha. Estamos percorrendo várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, começando pela região central. Na segunda-feira estivemos em Cachoeira do Sul para verificar como está a situação da estiagem. E o que a gente tem encontrado, Viviana, é um cenário de pessimismo entre os agricultores e os especialistas. Isso porque falta chuva e falta uma chuva homogênea, uma chuva que consiga durar mais tempo. Não adianta ter aquelas pancadas de chuva que não tem um volume significativo e que não representam uma quantidade suficiente para salvar as lavouras. Eu visitei algumas plantações que já são consideradas praticamente perdidas. Estive numa plantação de soja, por exemplo, em Cachoeira do Sul, em que o agricultor me relatava que nem as seguradoras têm interesse de fazer o seguro para esses agricultores pela chance muito alta de se ter sinistro. Então, para se ver que a estiagem está sendo algo muito cotidiano nos últimos anos para essa população. Cachoeira do Sul tem uma estimativa de mais de 50% na redução da produção das hortaliças, também impacto no milho, na soja, né, como eu falei, no tabaco e também no gado, que perdeu pasto pelos campos e está sofrendo com a sede. Eu visitei propriedades em que as pessoas estão tendo que receber um abastecimento de água com caminhão-pipa. Né, em Cachoeira do Sul, esse cenário se estende para mais de 1.200 famílias que precisam de água e que estão até dividindo essa água com os animais que também estão passando por muita sede. Nessa terça-feira, eu estive em Passa Sete, que fica a 1h30 de Cachoeira do Sul, ali já é Vale do Rio Pardo. Passa Sete também está enfrentando grandes prejuízos nas lavouras. É uma cidade que está sendo castigada pela estiagem. Até a Defesa Civil, a Emater, falam que não se viu uma estiagem tão crítica na região desde a década de 80, porque é uma estiagem que vem se acumulando. Como eles não vão conseguindo se recuperar dos últimos anos, a chuva do inverno é insuficiente, eles não conseguem se recuperar e isso tudo vai refletindo nas plantações. Alguns dados, né, para ilustrar a situação de Passa Sete: as perdas ultrapassam 50% na soja, 60% no milho, também o feijão com 40%, o fumo com 40% e a pecuária de corte de leite superando 30%. Eu estive visitando uma região ali de Passa Sete que tem um açude e me explicavam que esse açude, que tem cerca de 500 peixes, nos próximos 15 dias, se não tiver uma chuva muito significativa, corre o risco de se perder todos esses animais que estão ali, porque não tem uma quantidade que sustente. Esse açude fica ali na localidade de Campo de Sobradinho, em Passa Sete. Separei um trecho da fala do Elimar dos Santos, que é técnico agrícola e extensionista da Emater de Passa Sete, que ele explica um pouco do cenário da chuva e o quanto está faltando ali na região.
Está pior a situação do que nos anos anteriores, né? Porque nós já temos daí acumulando um déficit hídrico que no ano passado não choveu no inverno para recuperar todos os mananciais de água, né?
E não tinha algo para ser feito, assim, de que pudesse ter dado uma segurada?
O governo do estado, ele tem investido, né, bastante, vamos dizer assim, quase todos os municípios, com a construção de açude, de pequenas barragens para irrigação, né? Mas isso ainda é insuficiente. O volume de água armazenado não é o suficiente para as culturas, vamos dizer, comercial, tipo soja, milho, fumo, né?
Em Passa Sete, o município está fazendo toda uma força-tarefa, Viviana, para abastecer famílias que também estão sem água potável em casa e que também estão com dificuldade para hidratação dos animais. Eles têm um poço artesiano que abastece cerca de 45 mil litros por dia para cerca de 100 famílias. Eles estão fazendo uma rota, né, que consegue ir levando, em uma média, as pessoas recebem uma vez por semana esse reforço de água. E nós seguimos, né, com a nossa caravana da estiagem. Cheguei agora há pouco em Santiago, vamos falar na programação da Gaúcha daqui, trazendo mais detalhes, visita a produtores, e a gente encerra a nossa viagem na quinta-feira em São Francisco de Assis, daí já indo mais para a região da fronteira oeste.
Obrigada, Kathleen Moreira. 10h42, né? Impressionante a situação também do interior do estado, por mais um ano consecutivo, enfrentando estiagem, moradores de localidades no interior também enfrentando falta de água. Água potável, né? É o caso das famílias que estão na zona rural de Cachoeira do Sul, situação que foi relatada também pela repórter Kathleen Moreira. Bom, nós temos mais depoimentos dos ouvintes aqui que acompanham, que ouvem a Rádio Gaúcha. Amanhã a rádio completa 96 anos de história. E agora nós vamos ouvir o depoimento do nosso ouvinte, o Jalbair Pacheco da Silva.
Boa noite, me chamo Jalbair Pacheco da Silva e gostaria de cumprimentar a Rádio Gaúcha pelos 96 anos. Desde pequeno aprendi com meu falecido pai a escutar essa emissora, o que faço todos os dias em casa e no meu carro, começando pelo Gaúcha Hoje, Atualidade, Timeline, Chamada Geral, Show dos Esportes e Estúdio Gaúcha. Como diz o Pedro Ernesto de Nardim, a Gaúcha é demais! Boa noite, me chamo Jalbair Pacheco da Silva.
Obrigada, viu, Jalbair? Ó, gostei tanto do teu depoimento que eu fui rodar de novo, né? Que legal, a Gaúcha é demais. E pra gente que é comunicadora aqui da rádio, também é um orgulho tão grande fazer parte dessa família. Olha, é impressionante, né? Eu fiquei arrepiada ouvindo o teu depoimento, viu, Jalbair? Muito obrigada por nos acompanhar, por nos ouvir, por fazer parte também dessa grande família que é a Rádio Gaúcha. 10h44, daqui a pouquinho, mais depoimentos por aqui. Bom, agora nós vamos trazer detalhes de novo sobre a estiagem, mas agora das prefeituras aqui da região metropolitana que dizem que a estiagem não é a responsável pela falta de água e estão cobrando ações da Corsã. Nos últimos dias, várias cidades aqui da região metropolitana, como vocês sabem, enfrentaram problemas de desabastecimento. E especialistas sugerem, inclusive, a adutora vinda de barragem. O André Malinowski tem os detalhes. Boa noite, André.
Boa noite, Viviana. A falta de água afeta milhares de pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. Nas últimas semanas, o problema tem sido recorrente em cidades como Sapucaia do Sul, Gravataí e Cachoeirinha. A reportagem da Rádio Gaúcha decidiu investigar o que pode ser culpa da estiagem e qual é a parcela de responsabilidade da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, que abastece 317 municípios no estado. Os especialistas consultados sugerem se trazer água por uma grande adutora da barragem de Amarópolis, em General Câmara, na região carbonífera. A água seria captada no rio Jacuí e transportada por cerca de 72 quilômetros até a capital e demais localidades vizinhas. O diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC, Nelson Fontoura, comenta sobre a sugestão.
É uma obra que Porto Alegre e os municípios da região metropolitana devem pensar num cenário de aquecimento global.
As prefeituras afirmam que o problema de desabastecimento de água não ocorre em função da estiagem e cobram investimentos da Corsã. Questionada, a concessionária diz, por meio do superintendente da região metropolitana, Alexandre Madeira Calvete, que diversas ações estão sendo realizadas. Entre elas, um plano de expansão para Gravataí ampliar a capacidade da estação de tratamento de água para mais 50% do volume tratado atualmente. Para ver o que os prefeitos dizem e outras sugestões dos pesquisadores, acesse a matéria completa no site de GZH.
Obrigada, André Malinowski. 10h46, vamos trazer para você que está acompanhando o programa também as informações de Brasília. Hoje teve reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e nessa reunião o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acabou reforçando aquele apelo por compensação financeira pela redução do ICMS. Samantha Klein, como é que foi esse encontro? Como é que foi essa reunião hoje aí na capital federal? Boa noite.
Boa noite para ti, Viviana, ouvintes da Rádio Gaúcha. E essa é a segunda reunião em que Eduardo Leite, governador do estado, participa aqui em Brasília para tratar destas perdas arrecadatórias. O Fórum dos Governadores se reuniu hoje à tarde com o ministro Fernando Haddad e, segundo Leite, depois desta reunião, houve uma sinalização por parte do ministro de um acordo para compensar os estados nas próximas semanas. O Rio Grande do Sul poderá acumular mais de 7 bilhões de reais em perdas de ICMS até o final do ano. Isso coloca aí nessa conta 6 meses do ano passado, mais os 12 deste ano. Isso porque leis complementares, que foram aprovadas no Congresso no ano passado, determinaram a derrubada das alíquotas do tributo sobre os combustíveis, a energia elétrica, os serviços de comunicação e também o transporte público. A gente tem uma falinha do Eduardo Leite logo depois da saída desta reunião.
O ministro Fernando Haddad mostrou muito interesse e disposição de encaminhar solução, consciente de que o que impacta os estados impacta a federação como um todo. E essa consciência do ministro me faz sair com muita confiança de que nós teremos ao longo das próximas semanas um desdobramento de resolução definitiva desse tema. Então, amanhã deve haver uma nova reunião de trabalho entre os nossos secretários e a Secretaria do Tesouro Nacional, buscando encaminhar formatos aí para como poderia ser feita essa compensação, os valores que elas podem atingir, a compensação, o formato e a extensão no tempo, né, também serão discutidos. Quer dizer, essa compensação, os estados perderam a arrecadação em 6 meses do ano passado. E a gente está discutindo sobre se essa compensação se acontecerá ao longo desse ano, ao longo de 2 anos, 3 anos ou até do mandato inteiro. À disposição de todas as partes de negociar.
E Viviana, também amanhã os secretários da Fazenda vão se reunir com a Secretaria do Tesouro nacional para a definição do formato, dos valores e o período da compensação relativa às perdas em 2022. A perspectiva é que essas compensações sejam fracionadas. E uma das ideias é compensar os estados conforme a sua dívida com a União. Não é a preferência do Rio Grande do Sul, mas sim obter dinheiro, arrecadação. Mas é algo que realmente precisa ser definido. Lembrando, inclusive, que uma portaria do antigo Ministério da Economia tem esse entendimento de fazer uma compensação aos estados que perderam mais de 5% em arrecadação com imposto. Segundo Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul teve uma redução de pelo menos 11% da receita. Ele também teve agendas no Supremo Tribunal Federal, depois desse encontro no Ministério da Fazenda, para tratar, entre outros temas, da DIFAL, aquela alíquota de diferença na arrecadação entre os estados. E esse é um tema que também é importante para o Rio Grande do Sul, porque tem julgamento previsto para abril. E caso os ministros entendam que a DIFAL só vale a partir de 2023, o Rio Grande do Sul terá de devolver os recursos arrecadados em 2022. Portanto, é outra matéria aí que também é uma dor de cabeça para o Rio Grande do Sul.
Bom, Samantha, o que mais teve de repercussão hoje aí em Brasília, né, para fechar também essa terça-feira?
Bom, a gente teve outras reuniões importantes no próprio Ministério da Fazenda, incluindo aí como interlocutor do governo o secretário das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele trouxe o tema da reforma tributária, essa reforma aí que deve seguir para o Congresso Nacional ainda nesse primeiro semestre. Então há uma expectativa de que vá para o Congresso até abril, porque a ideia é que ela seja aprovada, então, discutida ao longo do ano. Não deu detalhamentos, mas há um objetivo de reduzir mesmo a carga tributária e fazer uma unificação já a partir de alguns projetos também que estão em discussão no Congresso Nacional há mais tempo. O objetivo do governo é fazer alguns aprimoramentos a essas propostas. E outra matéria que aí também é importante e que vem por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é que a diretoria colegiada aprovou a incorporação de novos medicamentos no rol de procedimentos e eventos em saúde, incluindo aquele que é o mais caro do mundo. Portanto, o tratamento para atrofia muscular espinhal passa a fazer parte desse rol de coberturas obrigatórias e deve sim ser coberto pelos planos de saúde. O valor dele é astronômico, Viviana. Ele, em dólares, está na casa dos 2 milhões e 100 mil dólares. A medicação ela é fabricada pela Novartis e esse laboratório queria cobrar 12 milhões de reais no Brasil. No final das contas, após recorrer e após uma definição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, esse valor ficou em cobrança máxima no Brasil em 6 milhões e 500 mil reais.
Obrigada, Samantha Klein. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre as questões que envolvem o preço do óleo diesel, que deve cair aqui no Rio Grande do Sul com o corte que foi anunciado pela Petrobras. Mas antes, mais participações e mensagens dos nossos ouvintes, já antecipando aí, né, o aniversário da Gaúcha. A Rádio Gaúcha completa amanhã, quarta-feira, dia 8 de fevereiro, 96 anos. Agora nós vamos ouvir o depoimento do Rodrigo, que é de Santa Maria. Fala, Rodrigo.
Meu nome é Rodrigo de Santa Maria, mas moro em Rondonópolis, no Mato Grosso. A Rádio Gaúcha me acompanha diariamente. Como eu sou caminhoneiro, estou sempre na estrada. Aonde tem sinal de internet, está sempre ligado no aplicativo, ouvindo a Rádio Gaúcha. Parabéns.
Obrigada ao Rodrigo pela mensagem. E agora nós vamos também reproduzir, né, Luísa Schirmer? Está na produção do programa. A Luísa está buscando aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Giovanni. Aliás, falei que a Luísa está na produção, mas a nossa equipe aqui na Gaúcha é grande. Wesley Borges, Ismael Cavalheiro, Sérgio Altenhofen e também nas gravações o Guilherme Vivian. O Estúdio Gaúcha, que está no ar para Santa Massa, Isso Muda o Seu Churrasco, Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Claro, vem pra Claro e faz o seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, fertilizantes Yara Vita transformam a sua lavoura. IESA, visite o parador do Grupo IESA em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, energia e você juntos por um mundo melhor. E KTO, Praia, Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com. A Luísa passando hoje pelo que eu passo todos os dias, né? Procurando aí as mensagens dos ouvintes, porque nós recebemos, felizmente, e temos muita gratidão por isso, várias participações de ouvintes, muitas participações aqui também no Estúdio Gaúcha. Bom, 10h55, enquanto a Luísa faz essa seleção também, ou seja, ouve os áudios e busca as mensagens dos ouvintes, vamos falar sobre a Petrobras, que acabou atendendo então o pedido do mercado para baixar o diesel, mas foi com cautela. Marta Esfredo, boa noite.
Boa noite, Viviana, boa noite a todos. Foi uma decisão cautelosa. Na hora de eu escrever o texto para a GZH, inclusive, eu me perguntei, não será excessivamente cautelosa? Mas aí fui olhar como estava o comportamento do petróleo hoje e vi que tem uma alta bastante significativa. Então, talvez tenha sido cautelosa na medida. E por que, que foi cautelosa? As projeções da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, é de que havia preço no Brasil 60 centavos por litro mais alto do que a referência internacional. E a redução por litro da Petrobras foi de 40 centavos, 20 centavos a menos, então cautelosa. Por que, que é importante a gente levar em conta, nesse caso, a projeção da Bicom? Porque exatamente eles representam as empresas que não têm nenhum interesse em que o preço do diesel fique mais barato no Brasil do que lá fora. Então eles fazem esse acompanhamento. Também é preciso esclarecer, Viviana, que nem a Bicom e nem as demais consultorias que fazem essa projeção de defasagem têm exatamente a fórmula que a Petrobras aplica lá na sua política de paridade de importação. É uma fórmula secreta, como a da Coca-Cola era antigamente. A Petrobras não abre para o mercado. Talvez isso mude com a nova direção, talvez não. Vamos aguardar. Mas o que aconteceu foi isso, foi uma redução de preço cautelosa, porque o petróleo está subindo. Um dos motivos, inclusive, foi esse terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria, mais especificamente atingiu uma base de exportações da Turquia, tirou um pouco de petróleo do mercado, o mercado sentiu. Só hoje, o preço do petróleo subiu mais de 3%, então tem um sinalzinho, de fato, que justifica essa cautela. Ainda existe, se o petróleo não continuar subindo, se o dólar não subir aqui dentro, ainda existe possibilidade de novos cortes no diesel e algum corte na gasolina. Mas tudo vai depender desses dois indicadores que, por enquanto, ainda balizam a política de preços da Petrobras. Boa noite a todos.
Obrigada, Marta Esfredo. E com esse corte anunciado pela Petrobras, o preço do óleo diesel deve cair aqui no Rio Grande do Sul. Agora, para quanto, hein, Daniel Gilsani?
A estimativa da Petrobras é que com a redução anunciada hoje, redução do preço do diesel que passa a valer a partir de amanhã, nas bombas, o preço médio do litro do diesel recue 35 centavos. Isso porque tem ali uma mistura obrigatória com o biodiesel. E caso, então, essa seja efetivamente a redução sentida, a média do litro do diesel no Rio Grande do Sul passará a R$ 5,82. E considerando o diesel S10, a redução deve botar o combustível a uma média no litro de R$ 5,87. Os números consideram a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Se esse movimento efetivamente acontecer, vai ser a primeira vez desde março de 2022 que o diesel ficará abaixo dos R$ 6 no Rio Grande do Sul. ainda está longe da gasolina, que de acordo com o último levantamento da ANP, foi vendida aqui por uma média de R$ 4,96. Então, só para lembrar o nosso ouvinte, a Petrobras anunciou hoje, né, por volta do meio-dia, uma redução no preço do diesel vendido para as distribuidoras a partir de amanhã, redução de 40 centavos, uma queda de 8,9%.
Obrigada, Daniel Giussani. Agora mais um depoimento de ouvinte aqui no Estúdio Gaúcha. E o depoimento vem de Capão da Canoa.
Boa noite, amigos da Gaúcha. Eu sou Raelton Santos, Capão da Canoa.
Ah, acho que não deu certo, né? Depois nós recuperamos, então, né? O recado do ouvinte, né? O Raelton. Vem aí o Notícia na Hora Certa e voltamos em seguida.
Você está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Viviana Fronza.
11 horas 5 minutos. De volta aqui com o Estúdio Gaúcha. Noite de terça-feira, finalzinho de noite. Daqui a pouco já é quarta, né? Depois da meia-noite, quarta-feira. Temperaturas aqui na capital, 24 graus, 25 em Santa Rosa, 24 graus também em Santa Maria, faz 20 graus em Caxias do Sul, 23 em Pelotas e 24 graus em Rio Grande. E amanhã, né, imagino que você já tenha escutado, mas se não escutou, daqui a pouquinho a gente traz mais uma vez a previsão do tempo com o Cleocum, mas amanhã teremos aí bastante calor aqui no Rio Grande do Sul. Guilherme Milman agora traz as informações sobre vacinação. Porto Alegre vai começar a vacinar crianças de 6 meses sem comorbidades contra a Covid-19 nessa quarta-feira, Milman.
Isso, Viviana. A partir dos 6 meses até 3 anos de idade, essas crianças, então, poderão receber a primeira dose da vacina a partir de amanhã aqui em Porto Alegre, em 5 unidades de saúde. Álvaro de Fine, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza. Vale lembrar que desde novembro, ou seja, há quase 3 meses, a imunização para esse público-alvo era feita apenas com quem possuía comorbidades. A ampliação está sendo feita em razão do aumento no estoque da Pfizer Baby, que é a vacina utilizada para esse público, e inclusive não havia ainda tido essa ampliação justamente porque a prefeitura alegava que não tinham doses suficientes. O governo do estado distribuiu hoje uma remessa de 110 mil doses da vacina da Pfizer, sendo que parte do lote era justamente de Pfizer Baby. Houve a distribuição hoje, parte ficou com Porto Alegre, que está agora organizando para que amanhã de manhã já seja possível aplicar essas doses. É importante salientar que para esse público há uma previsão de aplicação de 3 doses. E a ampliação, né, da primeira para a segunda vai sendo feita conforme a disponibilidade e conforme também vai avançando o período de espera. Por último, Viviana, quem vai amanhã, a partir de amanhã, então levar os seus filhos para o posto de saúde, é importante reforçar. É preciso levar a carteira de identidade, não só do seu filho, não só a carteira de vacinação, mas também um documento seu de identidade. A criança precisa estar acompanhada de um pai ou responsável legal. Caso eles não possam fazer o acompanhamento, pode ser que outra pessoa esteja junto com a criança, mas para isso é necessária uma autorização feita pelos pais ou responsáveis.
Obrigada, Guilherme Milman. 11 horas 8 minutos e agora nós vamos trazer mais detalhes sobre educação e também saúde. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou hoje que os R$ 32 milhões do Ministério da Saúde vão ajudar, né, o valor que vai chegar aqui para o Rio Grande do Sul, mas não devem resolver o problema das filas das cirurgias eletivas no estado. Os detalhes, Vanessa Felipe, boa noite.
Boa noite, Viviana. Um dia após o Ministério da Saúde anunciar o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas no âmbito do Sistema Único de Saúde e também o repasse inicial de R$ 32 milhões de reais ao Rio Grande do Sul, a secretária estadual da Saúde disse que a verba vai ajudar, mas não vai acabar com as filas de espera. A Arita Bergman explicou que o valor vai se somar ao programa Cirurgia Mais, lançado pelo governo gaúcho no ano passado. Juntas, as duas iniciativas irão somar 82 milhões de reais, que, segundo a secretária, terão um impacto na redução do tempo de espera dos pacientes.
O recurso de 32 milhões de reais é importante para organizar a redução das filas de cirurgias eletivas no estado do Rio Grande do Sul, porque somado a este valor, o Tesouro do Estado, através do nosso orçamento, também está colocando 50 milhões de reais para execução em 2023. No entanto, não é suficiente, uma vez que a demanda de cirurgias no estado é muito alta. Temos áreas, né, como oftalmologia, como cirurgia geral, ortopedia, né, com um volume expressivo de pessoas esperando por consultas. Filas essas que aumentaram consideravelmente durante o período da pandemia.
Agora, para receber o dinheiro, o Rio Grande do Sul tem 30 dias para entregar um plano estadual para a redução das filas ao Ministério da Saúde. A primeira parcela será de 10 milhões de reais. O documento será elaborado em conjunto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e pactuado na Comissão Intergestores Bipartite. Nesta terça-feira, a secretária Arita Bergman, diretores da pasta e pelo menos 30 secretários municipais de saúde já fizeram a primeira reunião. O objetivo é atualizar os dados para então eleger as prioridades de ação. As especialidades com maior fila de espera no estado são oftalmologia, ortopedia e cirurgia geral. Viviana.
Obrigada, Vanessa Felipe. As informações, a reportagem sobre esse assunto também está em GZH. Aliás, os principais destaques de agora no site. Tentativa de golpe completa um mês nesta quarta-feira, com 1.400 radicais de direita ainda na prisão, né? Sobre as questões que envolveram a depredação, a destruição na capital federal. Política econômica, Lula volta a se contrapor a mercado e chama privatizações de irresponsabilidade. Local improvisado, e aí tem um vídeo, como era o ambiente onde vivia a mulher encontrada após 44 anos em Garibaldi. E as informações, os detalhes que chegam agora com a Luísa Schirmer, sobre um ex-jogador de futebol que foi condenado por tentativa de homicídio, né? Esse resultado desse julgamento saiu hoje. Ele foi condenado por tentativa de homicídio a um árbitro durante uma partida no interior do Rio Grande do Sul, né? Esse caso repercutiu muito, foi durante um jogo da divisão de acesso em 2021. Ele que agrediu um árbitro de Santa Maria, o Rodrigo Crivellaro. Esse ex-jogador, portanto, Luísa Schirmer, acabou sendo condenado.
Exatamente, Viviana. Boa noite para ti.
Boa noite.
Para todo mundo que nos acompanha. O ex-jogador William Ribeiro foi condenado hoje, então, a 2 anos e 8 meses de reclusão por tentativa de homicídio, como tu tinha mencionado, ao ex-árbitro Rodrigo Crivellaro. E lembrando o fato, ele empurrou e depois chutou a cabeça do juiz durante uma partida da divisão de acesso do Gauchão em 2021 entre São Paulo de Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires. A sentença foi proferida nesta terça-feira e ele vai cumprir a pena em regime semiaberto. Já em relação ao ex-árbitro, ele teve a carreira interrompida por 6 meses, voltou ao apito e depois parou definitivamente. Ele foi ouvido durante a sessão, William também foi ouvido, né, prestou depoimento, e em determinado momento pediu desculpas ao árbitro, Viviana.
Obrigada, Luísa Schirmer. Como eu disse, também há um destaque de agora em GZH. No Vale do Rio Pardo, falta de chuva provoca perdas de até 60% nas lavouras do município de Passa Sete. Com relação ainda ao terremoto na Turquia e na Síria, mortes chegam a quase 8 mil, as buscas continuam. E o que as autoridades estão colocando é que o número de vítimas fatais e também o número de feridos pode ser 8 vezes maior do que se tem conhecimento até o momento. Até porque os trabalhos continuam e foi um terremoto de grandes proporções que atingiu a Turquia e também a Síria. Bom, 11h14, nós estamos aqui, né, também acompanhando e recebendo mensagens dos ouvintes. O Enilton, ele diz o seguinte: olha, sou teu conterrâneo lá de Tucunduva, parabéns à Rádio Gaúcha pelos 96 anos, a rádio que faz parte da minha vida, sendo esporte ou jornalismo, é na Gaúcha que busco estar sempre informado e atualizado em todos os assuntos. A Gaúcha tem um diferencial, uma grande equipe, nota 10 em todas as áreas. Que orgulho para o Rio Grande e para todos nós, essa grande rádio. O Cláudio Alves, de Novo Hamburgo, também mandou um recado de áudio. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também, tá bem, Cláudio? Obrigada pela mensagem. Em Pinheiro Machado, Cascão, diz que está na audiência também da rádio. E o Tiago, de Santo Ângelo, mandou um vídeo, diz que está ouvindo a Rádio Gaúcha nessa raridade de rádio. É um rádio a pilha, mais antigo, é a pilha, né, Tiago? Acho que é, né, pelo que eu estou conseguindo observar aqui do teu vídeo. E diz que está ouvindo, acompanhando a Rádio Gaúcha. O Rafael Brum, de Giruá, parabéns para a Rádio Gaúcha pelos 96 anos. Mensagens aqui dos nossos ouvintes. A Neiva de Itaqui, olha só que bonito o relato da Neiva. Sou ouvinte desde criança. Meus pais não tinham TV. E aí nasceu essa paixão pelo rádio. Obrigada pelo relato, viu, Neiva? E obrigada pela companhia. 11h16, o Cléo Kuhn agora de volta aqui ao Estúdio Gaúcha, trazendo também a previsão do tempo. Está todo mundo esperando chuva, mas não vem, pelo menos nos próximos dias, e não de forma significativa, né, Cléo?
O comportamento do tempo para os próximos dias no estado segue indicando um quadro de tempo sem chuva, ou, quando muito, uma situação de alguma garoa, como é o caso da quinta-feira. Mas para esta quarta-feira, a imensa maioria dos prognósticos, dá para se dizer, pelo menos a quase que a totalidade deles, indicando um comportamento de tempo sem chuva, somente com nebulosidade variável. E assim mesmo, vejam, aparece um pouco mais de nuvens aqui na faixa leste do estado, que envolve aí a área da Lagoa dos Patos, que tem um espelho d'água muito grande e que provoca uma perspectiva, uma evaporação um pouco mais intensa, e aí forma algumas nuvens que podem, na quinta-feira, junto com o calor, trazer essa perspectiva de instabilidade. Mas, em seguida, na sexta-feira, volta o ar seco que deve dominar o final de semana. E a gente tem aí um período que vai até segunda, sem chuva, segundo os prognósticos, quase que num consenso. E a partir do dia 15, aí sim, trazem uma perspectiva de que a gente possa ter alguma estabilidade na região. Mas, enfim, é um longo período onde a gente fica aí com um tempo muito seco e sem perspectiva de boa pancada de chuva aqui no estado, salvo raras e honrosas exceções, se houver nessa faixa, repito, mais leste do estado. É uma situação bastante complicada, porque os prognósticos, alguns com mais otimismo, que trazem uma expectativa melhor de chuva, descem a umidade, descem um pouco mais essa chuva que está atingindo o sudeste, até o Paraná, até Santa Catarina, até o norte do Rio Grande do Sul, na semana que vem. E por causa disso, essa expectativa de alguma estabilidade, que atinge principalmente a metade norte do estado, mas que mantém a metade sul e oeste do estado com um quadro de pouquíssima chuva, já que eles estão associados à instabilidade da Bacia do Prata. E, lamentavelmente, a Bacia do Prata vai continuar com o tempo seco.
Obrigada, Cléo Kuhn, 1118. Giovanni, o nosso ouvinte Giovanni, mandou também um áudio aqui, lembrando o aniversário da Gaúcha. Diga, Giovanni.
Boa noite, Giovanni Ludwig, aqui do Cidade Feliz.
Ah, não deu certo, não deu certo. O que, que houve, será, hein, Ismael? É, acho que é o cabo aqui que tá com problema, né? Mas é o Giovanni Ludwig, né? Isso, Luísa.
Isso mesmo, Juliana. Ele não disse aqui, mas ele disse que mora em Feliz e no último dia 31 disse que estava em São Roque. Então, vamos ver se ele vai responder se ele é de Feliz ou de São Roque, mas já passou pelas duas cidades.
Que legal, né? Infelizmente, né? Um probleminha aí, a gente não está conseguindo reproduzir os áudios dos ouvintes. Escuto a rádio gaúcha há mais de 60 anos. Altamiro Machado, de Canela. Boa noite, Viviana. Aqui é o Valdori Lopes, de Goiás, é isso? Mora em Goiás, mas é daqui do nosso Rio Grande, diz ele. Sou de Santo Ângelo e torço pelo Grêmio. Fico a noite inteira na gaúcha. Muito bem, Valdori Lopes. Obrigada pela companhia, da cidade de Mineiros, Goiás. E assim, olha, recebendo várias e várias mensagens dos ouvintes. E nós estamos recebendo também aqui relatos. Falávamos da previsão do tempo, né? E os ouvintes aqui, vários ouvintes trazendo relatos que teve chuva de granizo entre Santana da Boa Vista e Piratini. Até questionei os ouvintes, né? Se foi hoje isso, mas são vários ouvintes aqui mandando do interior de Piratini, Santana da Boa Vista, Encruzilhada do Sul, né? Nós vamos buscar mais detalhes aí, se esse granizo provocou algum estrago também nessas cidades. Ah, e o Giovanni aqui ajudando, ó, viu, Luiz? Ele disse que São Roque é um bairro da cidade de Feliz, então tá respondida a pergunta. O nosso ouvinte é dos dois lugares, né? São Roque, interior, bairro, né, da cidade de Feliz. Obrigada, tá, Giovanni, aí pela ajuda, né? A Rosalva, do bairro Três Figueiras. Parabéns, minha querida Rádio Gaúcha, que escuto desde 1997. Obrigada por tudo. Deus abençoe grandemente. Olha, eu por mim ficaria até o final do programa aqui, lendo as mensagens dos ouvintes, né? Eu adoro. Muito obrigada aí pelo carinho, pela atenção de quem tira um tempinho, né? Além de nos ouvir, para também mandar o seu relato, a sua mensagem. Claro que a gente recebe críticas aqui, né? Quando elas são críticas que vêm de forma respeitosa, de forma educada, nós lemos também, não tem problema nenhum, né? O problema é a falta de respeito. Hoje eu estou tão feliz porque não tem absolutamente nada disso, né? Mensagens aqui, muito pelo contrário, mensagens carinhosas com a Rádio Gaúcha, que é amanhã, né? O aniversário da Gaúcha não é hoje, é amanhã. Aliás, daqui a pouquinho, né? Porque a partir da meia-noite, a Gaúcha já está de aniversário. Ah, vou ter que mandar um abraço para nossa querida colega Caroline Costa. Olha que querida, tá na audiência do programa. Caroline, que por muito tempo produziu aqui o Estúdio Gaúcha e temporariamente foi cedida ao Gaúcha hoje, né? Mas é temporário, assim como a minha mudança a partir de amanhã no Gaúcha Mais. Bom, 11h22, né? Vamos trazer aí informações, porque até agora estamos aí batendo papo com os nossos ouvintes. Coisa boa, eu adoro. Mas o ouvinte que nos acompanha também quer, é claro, informação. Vamos girar a nossa reportagem pelo interior do estado. Começamos pela Zona Sul, onde o programa Juro Zero distribui R$ 241 mil em empréstimos em Pelotas. Felipe Bax.
O programa Juro Zero da cidade de Pelotas distribuiu R$ 241 mil em empréstimos a microempreendedores em 6 meses. 51 empreendedores aderiram ao Juro Zero. As mulheres representam 65% dos beneficiários do programa. O Juro Zero oferece linhas de crédito de R$1.000 a R$5.000, com prazo para pagamento de 8 a até 12 meses, e o juro é custeado pelo poder público. O programa segue aberto e interessados podem participar entrando em contato pela Sala do Empreendedor no site da Prefeitura de Pelotas.
Obrigada, Felipe Bax. Agora nós vamos até a Serra Gaúcha. A polícia começa a ouvir amanhã proprietários e funcionários do hotel onde idosa vivia em Garibaldi. Os detalhes, Vitória Leitzke, boa noite.
Boa noite, Viviana, e a todos que nos escutam. Já tem alguns dias que a gente vem falando desse caso, né, da mulher de 73 anos que foi encontrada no último dia 31 de janeiro. A investigação apura se a idosa vivia em situação semelhante à escravidão. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Ferrugem, o objetivo é entender quais pessoas possam ser responsabilizadas pelas condições em que a mulher vivia dentro do hotel. Na segunda, funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego vistoriaram o hotel e conversaram com funcionários. A primeira conclusão é de que o cômodo onde a idosa morava foi modificado entre a data em que ela foi encontrada na semana passada e esta segunda. Em contato com a reportagem, o assessor jurídico do hotel, Flávio Grinkoff, afirmou que não houve alteração nenhuma no local e que as mudanças foram apenas parte de uma limpeza, levando em conta que a idosa não deixava ninguém se aproximar do ambiente onde ela vivia, o que justificaria as condições anteriores. Ainda conforme o profissional, o hotel atenderá ao prazo definido pelo Ministério do Trabalho para entrega de documentos e auxílio no que for necessário para o esclarecimento dos fatos. De acordo com o gerente do Ministério do Trabalho e Emprego, Vânios Corte, serão feitas análises na documentação do estabelecimento. O Ministério do Trabalho notificou o hotel a apresentar até esta sexta-feira documentos trabalhistas que mostrem a situação de regularidade do estabelecimento. O próximo passo do órgão será conversar com a idosa, que está em Cachoeirinha, na casa de familiares, ainda nesta semana.
Obrigada, Vitória Leitzke. 11h25, a polícia faz buscas aqui na região metropolitana, né, suspeitos de matarem dono de Lan House durante um roubo em São Leopoldo, Guilherme Milman.
É, Viviane, esse fato ocorreu durante a manhã de ontem em um estabelecimento no bairro São Miguel. Segundo a polícia, um carro com dois indivíduos parou em frente ao local. Um deles entrou na loja e anunciou o roubo. Durante a abordagem, Jonas Furtado da Silva foi morto com um tiro na nuca. A companheira dele, que também estava no local, disse aos policiais que a vítima não reagiu e que o disparo ocorreu quando o Jonas estava de costas para o criminoso. O homem estava roubando, segundo ela, dinheiro de uma das gavetas e foram levados cerca de R$500 durante esse roubo. Vídeos de câmeras de segurança mostram o indivíduo saindo de um Fiat Uno e entrando no estabelecimento. As buscas por esses dois indivíduos, tanto que efetuou o roubo quanto que estava no carro, continuam. Inclusive, hoje pela manhã foi encontrado esse Fiat Uno em Sapucaia do Sul. O carro foi clonado e havia sido roubado no mês passado em Gravataí, Viviana.
Obrigada, Guilherme Milman. E assim nós encerramos o giro da reportagem pelo interior do estado. Nós temos muitos relatos também de ouvintes falando justamente dessa situação no interior hoje, né, com granizo. Final da tarde de hoje, o Lázaro, interior de São Lourenço do Sul, ele está trazendo relatos que diz ele recebeu dos amigos de granizo, né, em Piratini, na divisa de Piratini com Santana da Boa Vista. Muito obrigada aí aos ouvintes que estão mandando também os seus relatos. Quem mandou mensagem aqui, diz que é de Caçapava do Sul, Vladimir. Viviana, estou direto com a gaúcha. Cadê o Macedão? O Macedo foi descansar, meu caro. Tá em férias, curtindo, né, um descanso. Diz o Vladimir aqui perguntando de onde é que anda o Macedo. Parabéns, Rádio Gaúcha, mensagem do Acer Samara, de Santa Maria. A Gaúcha é como a casa da vovó, aos 96 anos. Escuta e orienta, cercada de falantes apaixonados, divertidos, comprometidos e sem igual. Com carinho de vovó, acolhe o retorno da netinha. Feliz Niver, vovó Gaúcha. É a mensagem aqui do nosso ouvinte Yelo. É isso, meu amigo? Ali, certo o teu nome? Então tá. Quem mandou mensagem aqui? O Júlio de Eldorado. Trabalhei na Gaúcha em 1987. Nunca mais desliguei. Acordo e durmo com a Gaúcha. Muito bem, Júlio. Obrigada aí pela mensagem. Boa noite. Aqui é o Rafael Scholler Torskin. Meu Deus, acho que li o teu nome correto, será? Natural de Taquari, atualmente morando em Balneário Gaivota, Santa Catarina, sempre eternamente ligado na Rádio Gaúcha. Muito obrigada. 996995218, né? O Ismael Cavalheiro segurando, né, o seu riso, porque acho que não li corretamente o sobrenome aqui do nosso ouvinte. Peço desculpas aí, né, mas em cima, sim. Fica mais difícil, mas tudo bem, tudo certo. Vale a tentativa. 11h29, rápido intervalo e, claro, nós voltamos também para atualizar as informações da dupla Grenal. Intervalo, voltamos em seguida.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo para construir e decorar. Como eu quero, então eu quero, quero, bora, vamos lá, que eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
A diversidade de colaboradores é prioridade na Yara. Por isso, mais do que incluir, buscamos construir juntos. Não queremos apenas dar oportunidade. Queremos que as pessoas com deficiência achem seu lugar no mercado de trabalho. E é ao lado delas que construímos espaços e vamos além. Então, vem encontrar o seu espaço com a gente. Vamos construir juntos. Cadastre seu currículo para as unidades da região sul acessando yarariogrande.com.br.
Grupo IESA apresenta Festival de SUVs na IESA Fiat. É isso mesmo, o Festival de SUVs continua. Fiat Pulse completo a partir de R$ 95.900 e o novo Fiat Fastback. A pronta entrega com ofertas que só a IESA tem. Aproveite as super condições do Festival de SUVs com taxa zero e carros à pronta entrega. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, escolha a vida.
Conta de luz alta neste verão? Economize já! Só na Espaço Luz Energia você tem qualidade, garantia e sustentabilidade. Na praia, no campo, na sua empresa, onde você estiver. Pensou em energia solar? Claro, você pensou na Espaço Luz. Mais energia neste verão? Fale com um especialista no setor. Acesse espaçoluzenergia.com.br ou consulte um de nossos vendedores nas redes sociais. Espaço Luz Energia.
Horas 32 minutos, a temperatura, acho que baixou um pouquinho aqui, será? Vamos atualizar, na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo. Agora o meu celular aqui resolveu, não vai funcionar, né? O que será que houve aí? Também, hoje em dia, deixamos tanta coisa no celular que chega um momento que ele, né, pede socorro, acho que é o caso do meu aqui. Não, mas é 24 graus a temperatura. Aqui em Porto Alegre, 24 em Santa Rosa, 23 em Santa Maria, 19 graus em Caxias do Sul, 23 em Pelotas e 24 graus em Rio Grande. Vamos ver se conseguimos rodar mais uma mensagem de ouvinte. Vamos tentar reproduzir a a mensagem do ouvinte aqui. É o nosso ouvinte Alexandre Rosa. É, se eu clicar aqui, aí talvez funcione, né? Acho que, Luísa, você selecionou aqui, não tem como selecionar. Agora a gente consegue rodar. É, mas hoje acho que não é o dia mesmo, né? Não, acabamos de reproduzir o áudio e agora aqui no ar não deu certo, né? Mas nós, por aqui, nós somos insistentes. Nós vamos seguir tentando. Conseguiu descobrir qual foi o esquema ali, Luiz? Agora sim, então vamos tentar reproduzir o áudio do Alexandre Rosa.
Rosa, deficiente visual, músico e massoterapeuta do Alegrete. Escuto a Rádio Gaúcha todos os dias, principalmente a parte do esporte e a parte do jornalismo, e a Rádio Gaúcha posso dizer que é os meus olhos. Parabéns, Rádio Gaúcha, parabéns a todos os funcionários e parabéns para nós ouvintes que temos uma empresa maravilhosa como essa para nos informar todos os dias. Beijo, gente, tamo junto.
Oh, obrigada, Alexandre, que depoimento legal, depoimento bacana, muito obrigada aí pela tua participação. O Marcelo de Santa Maria, parabéns à Rádio Gaúcha e equipe pelos 96 anos, há quase um século, é a voz dos gaúchos. Aliás, amanhã, ó, tô fazendo convite para todo mundo que estiver em Porto Alegre para ir pessoalmente no Largo Glênio Pérez, que estaremos ao vivo com o Timeline e também com o Gaúcha Mais. Quem não estiver em Porto Alegre, não puder vir, né, nos acompanhar pessoalmente, olha, liga o rádio, que tem programação especial de 96 anos do aniversário da Rádio Gaúcha. No almoço, o Esportes ao meio-dia também sai do estúdio e vai para o Gaúcha Esportes Bar. E, claro, você é o nosso convidado para comemorar. 11h35, agora as informações do esporte da dupla Grenal, Luísa Schirmer.
Para ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos a gente faz de tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias move o futuro. Acesse cers.org.br. E aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de verão Elevato e renove a sua casa.
Obrigada, Luísa Schirmer. 11h35, hoje começamos pelo Inter, que recebe o Caxias amanhã. Estamos falando aí da sexta rodada do Campeonato Gaúcho, jogo amanhã no Beira-Rio. E o técnico Mano Menezes vai mexer no time mais uma vez. Felipe Duarte, boa noite.
Boa noite, Viviana. Essa é a tendência de que o técnico Mano Menezes mexa outra vez no time do Inter, até para rodar, né, o elenco, e ele explicou isso depois do empate em 0-0 com o Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale, de que como o elenco do Inter é enxuto e ele não pode preservar para não desfigurar totalmente o time, de que ele vai rodando, preservando dois, três jogadores. No caso desse jogo de amanhã contra o Caxias, 9h30 da noite no Estádio Beira-Rio, não é exatamente preservar, mas devolver aqueles jogadores que foram preservados lá no Estádio do Vale a titularidade. O principal deles é o lateral direito, Bustos, né? Deve voltar à equipe com o Mário Fernandes sentando no banco de reservas. O Alexandre Alemão foi utilizado no final de semana muito por conta de uma estratégia das condições do gramado que não eram as mais adequadas, e o Inter esperava aquele jogo de uma ligação direta, de muita bola aérea. Então o Alemão, no jogo dentro do Beira-Rio, vai voltar para o banco de reservas. Pedro Henrique voltaria a ser o homem de referência no ataque. E essa modificação em específico abre mais uma vaga no meio-campo. Maurício e Johnny, que foram preservados no fim de semana, disputam essa posição porque a tendência é que o Gabriel Baralhas continue como titular. O Mano elogiou Baralhas na entrevista coletiva e, até fazendo a comparação entre Baralhas e Johnny, disse que, na concepção do próprio comandante colorado, o Johnny é muito mais médio, né, um meio-campista, não um volante de marcação. O Baralha, sim, é um jogador de mais imposição, de uma agressividade na hora de roubar a bola. Então o Baralha seria esse primeiro volante. Depois, Carlos De Pena, Alan Patrick, Maurício ou Johnny. Essa é a provável formação do Inter, né? Trazer aqui, então, do goleiro ao centroavante, tá? Keiler, Bustos, Vitão, Moledo e René, Baralhas, Carlos De Pena, Maurício ou Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Essa é a provável formação do Inter para receber o Caxias na noite dessa quarta-feira. Expectativa de 15 mil torcedores no estádio Beira-Rio, Viviana.
Bom, e a grande novidade entre os relacionados para o jogo foi o goleiro John. Ele já pode aí fazer a estreia com a camisa colorada, Felipe?
Exatamente. A lista de relacionados foi divulgada no início da noite dessa terça e a grande novidade foi o goleiro John. Com isso, o jovem Anthony sobra da concentração. Lembrando que o John foi um dos três reforços já anunciados pela diretoria, né? Os outros foram o Mário Fernandes e o próprio Baralhas, que eu citei há pouco. O John veio por empréstimo do Santos e teve o seu nome divulgado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, hoje à tarde. Então ele está regularizado, está apto para começar. Não quer dizer que ele vai fazer a estreia com a camisa colorada, né, Viviana? Até porque o Kehler vem sendo o titular. E o John também está há muito tempo sem jogar. A última vez que ele disputou uma partida oficial foi no dia 25 de junho, quando defendia o Santos e participou do Clássico Paulista contra o Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Corinthians. De lá para cá, ele perdeu o status de titularidade e não à toa foi emprestado pelo Santos. E até um outro agravante, no início desse ano, ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo, perdeu alguns dias de pré-temporada lá no CT Rei Pelé, no CT, no Centro de Treinamentos do Santos, e teve de readquirir esse ritmo aqui no CT Parque Gigante. Então ele está correndo atrás da máquina, né? O Kehler é o titular, o John vai concentrar pela primeira vez, conviver com os companheiros nesse ambiente de concentração, é a novidade entre os relacionados, mas de fato, inicia no banco de reservas.
Certo, e agora para a gente fechar a busca por um centroavante, tem alguma novidade, Felipe?
Por enquanto não tem novidade, Viviane, e até o Inter já modifica um pouco a sua estratégia na busca por esse camisa 9, e deve fazer algo muito semelhante ao que fez na contratação do Gabriel Baralhas, né, de um volante. Naquele momento, o Inter tinha uma negociação avançada, primeiro, com o Lucas Romero, que era uma indicação do Mano Menezes, tinha trabalhado com esse jogador que estava no Independiente da Argentina, trabalhou com ele lá no Cruzeiro, tinha um negócio muito alinhavado com esse atleta, mas apareceu um convite para ele jogar no México, e ele optou. A proposta do México era melhor, era maior para ele, ele foi para lá. O Inter perdeu, então, para o Leão do México essa disputa. E abriu conversas com o Cuejar, jogador colombiano, ex-Flamengo e que está no Al-Hilal. Foi um dos destaques, inclusive, dessa tarde na vitória do clube árabe sobre o Flamengo, na semifinal do Mundial de Clubes. O Cuejar não pode vir agora, ele está focado lá na disputa do Mundial. Então, o Inter, para não perder tempo, buscou o Gabriel Baralhas no Atlético Goianiense. Foi feito um trabalho de prospecção, levantamento de dados, se viu que o Baralhas tinha algumas características que se encaixavam naquele perfil desejado, traçado pelo técnico Mano Menezes. O Inter foi buscar o Baralhas. Isso não quer dizer que ele vá desistir do Cuejar. Ali na frente, essas conversas vão ser reativadas. Então, o Cuejar pode chegar por março, abril, até na metade do ano, quem sabe. E é exatamente o que pode acontecer na busca por um centroavante. O Inter está tendo dificuldade de fechar essa contratação, né? Especulou, sondou a situação do Borré, que está lá na Alemanha, no Eintracht Frankfurt. Foi titular, inclusive, nessa terça na Copa da Alemanha, uma partida em que o clube dele venceu. Ele fez gol, fez um dos gols da vitória por 4-2. E o Inter está tendo dificuldade de encontrar esse camisa 9 no mercado. Então, deve fazer o mesmo movimento, trazer alguém do mercado nacional para disputar essa posição com Pedro Henrique, com Alexandre Alemão, e ali na frente, por março, abril e até, quem sabe, junho, julho, quando, quem sabe, o Inter estaria numas oitavas de final de Libertadores, se passar pela fase de grupos, aquele 9 mais incontestável, né, com um aporte financeiro maior, vindo do mercado europeu, poderia chegar para aí sim ser a cereja do bolo do time. Mas é uma situação que ainda está em debate interno. O Inter não quer se endividar. Vive uma questão de crise financeira. Já se fala, inclusive, no acerto, né, com investidores para vender a liga, né, do futebol brasileiro. O Inter é um dos clubes que encabeça isso. Pode receber uma grande quantia em dinheiro se, de fato, for assinado esse contrato. Já anuncia que esse dinheiro não será utilizado na busca por reforços. Vai ser muito mais utilizado para pagar dívidas, para que o Inter possa sanar a sua questão financeira e ali na frente ter uma condição melhor de buscar reforço, de fazer contratações, né, Viviana? Era isso de Inter. Uma boa noite, bom programa.
Obrigada, Felipe Duarte. Daqui a pouquinho, as informações do Grêmio. Agora, mais depoimentos dos nossos ouvintes que estão relembrando, né, situações e também parabenizando a Gaúcha, que amanhã completa 96 anos. Vamos ouvir agora o depoimento do Cleiton.
Boa Boa noite, Rádio Gaúcha. Uma historinha rápida aqui, ó. Eu hoje estou com 35 anos de idade e quando eu era mais novo, tinha ali meus 6, 7 anos de idade, ali meu avô e meu pai escutavam a Rádio Gaúcha e eu dizia que era rádio de velho. E hoje estou aí, ó. Não consigo trabalhar um dia sem sintonizar a Gaúcha, escutar todos os programas. Então vai um grande abraço para todo mundo, para essa rádio muito boa, que está sempre me mantendo informado e sempre me trazendo notícias do meu Grêmio. Aqui é o Clayton de São Leopoldo, motorista de aplicativo. E rapidinho, um abraço para o Rafael Scholler, que mandou mensagem antes ali, de Taquari, que está morando agora em Santa Catarina. Um abraço, tamo junto.
Valeu, obrigada, Clayton. Mais um depoimento, né? Nós recebemos várias mensagens ao longo aqui do Estúdio Gaúcha. 11h43, né? Agora vamos atualizar aí também e trazer as últimas informações do Grêmio que tem interesse no meio atacante Vina. É isso, Simon Bianchini? Boa noite.
Oi, Viviana. Boa noite. Isso mesmo. Vina, 31 anos, jogador do Ceará, revelado no futebol paranaense, interessa ao Grêmio. Esse negócio não é nenhuma novidade, mas o Grêmio retomou nos últimos dias as conversas para ter esse jogador. Isso porque o Vina, ele custa muito caro para o Ceará, que foi rebaixado para a segunda divisão. Cerca de 300 mil atualmente. O Grêmio, sabendo disso, já tinha até tentado antes a sua contratação, fez uma oferta para o time do Ceará, que tinha interesse em levar Pedro Lucas. Libera o Vina e a gente empresta o Pedro Lucas. E é isso que está se encaminhando. Claro, falta assinatura, falta realização de exames e até algumas questões ainda de transferência. Mas o Grêmio já fala abertamente sobre isso. O próprio presidente Alberto Guerra, em entrevista nessa noite, aqui mesmo na Rádio Gaúcha, no programa Show dos Esportes, ressaltou que é um jogador importante, que ele ficaria muito feliz em ter o Vina no elenco, mas disse que o Grêmio não pode fazer grandes esforços financeiros por conta da sua capacidade, que já está no limite. Mas o Vina é um atleta que deve, tudo está se caminhando para isso, jogar na arena por um contrato de 2 anos. E o Pedro Lucas, que não vem sendo muito aproveitado, vai por empréstimo, cessão de 1 ano. Né? Mas sem passe fixado, esse jogador para ganhar rodagem, experiência, jogando no Nordeste Brasileiro, a segunda divisão do nosso futebol.
Ok, e agora o Campas vai mesmo aí para o Rosário Central da Argentina, Simon?
É outra liberação que o Grêmio está tentando fazer. Campas, que está desde 2021, uma das maiores contratações da história do Grêmio, quase 4 milhões de dólares. Campaz, ele tem tudo encaminhado para atuar no Rosário Central da Argentina. Falta apenas assinatura do contrato. É um negócio que o Grêmio entende ser de bom tamanho. Até os últimos entraves estavam sendo superados, como o valor fixado para a aquisição desse jogador por parte dos argentinos. Mas o Grêmio já trata o negócio como muito bem encaminhado. Então, Campaz, que aqui não tinha muito espaço, tanto pela cota de estrangeiros, que permite apenas 5 relacionados por jogo, como também pelo futebol desempenhado. Então, por isso, Campaz deve ser liberado e assinar até o final de 2023, Rosário Central da Argentina.
E sobre o Jean-Pierre, tem alguma novidade envolvendo a situação dele?
Pois é, o próprio presidente Alberto Guerra, na entrevista que eu citei há pouco aqui na Rádio Gaúcha, ele confirmou a informação que a gente vem trabalhando desde as primeiras horas do dia. O Jean-Pierre procurou o Grêmio para tentar reaver aquela situação de rescindir o contrato de forma amigável, sem grandes dificuldades. O Grêmio tentou botar uma cláusula que, se o Jean-Pierre, que estava decidido, e está, né, decidido a encerrar a sua carreira, voltasse a atuar por um outro clube, colocasse uma multa para o Grêmio não ser prejudicado, de pagar esse jogador, né, e ele atuando por outra equipe. Como o Jean não descarta um dia voltar ao futebol, o Jean não quer ter esse ônus, mas quer chegar num denominador comum com o Tricolor. É um tema que vem sendo discutido há muito tempo, desde dezembro, e agora está novamente indo para essa rota de acordo. Antes, Jean-Pierre ameaçou nesse final de semana voltar a treinar no CT Luiz Carvalho. O Grêmio bancou que não seria reintegrado. Então era um tema que chegou a quase uma ruptura. Mas agora o staff do Jean mandou um e-mail e solicitou uma reunião com o Grêmio. O Grêmio concordou nisso. Então, mais uma vez, voltou para a linha essa ideia de um acordo para rescisão amigável com o Jean-Pierre. É saber se todos os termos serão aceitos e, finalmente, assinados, já que aquele acordo antigo esteve muito próximo, mas jamais foi concretizado entre as partes.
Bom, e para fechar aí a tua participação aqui no Estúdio Gaúcha, Simon, e as informações do Grêmio sobre o time para encarar o Juventude, o que pode ser projetado aí de escalação?
Dá para projetar um time com uma grande dúvida, um time titular, até porque todos os principais jogadores treinaram hoje no campo. A única exceção foi o Ferreira, que sentiu a perna pesada e por isso ficou na academia. Ele é a dúvida. Caso não atue, Gustavinho, Galdino e Gabriel Silva são os cotados para entrarem na ponta esquerda. Uma ou outra troca, por questão física, também não dá para ser descartada. Bruno Alves e Reinaldo, preservados contra o Aimoré, voltam naturalmente. E o treino de amanhã pela manhã vai definir a escalação para viajar no começo da tarde a Caxias do Sul, onde o Grêmio tentará se manter 100% na disputa do Gauchão. Viviana, boa noite.
Valeu, boa noite. Simon Bianchini, 11h49. Pois, agora há pouco, trouxemos relatos também dos ouvintes falando sobre granizo no sul do estado. E esse granizo chegou a provocar algum estrago, Guilherme Milman?
Sim, Viviana. A gente conversou agora há pouco com a Coordenadoria Regional do Defesa Civil, que atende a região sul. São 3 cidades, pelo menos, atingidas por granizo ao longo da noite de hoje. Santana da Boa Vista, Piratini e Encruzilhada do Sul. Em Santana da Boa Vista, foram registrados problemas em locais, principalmente zonas rurais, com alguns destelhamentos em residências e principalmente danos à agricultura. Uma situação muito parecida em Piratini, inclusive Piratini fica ao lado de Santana da Boa Vista e a localidade atingida é uma localidade que fica no limite entre as duas cidades. Também tiveram destelhamentos e problemas nas lavouras. As defesas civis municipais dessas duas cidades ainda estão contabilizando os estragos para saber a quantidade de residências afetadas, se alguma pessoa precisará de auxílio, de lonas ou até mesmo algum local para ficar por algum tempo, né, enquanto a situação não é, enquanto as residências ali não são regularizadas em razão desses destelhamentos. Em relação à Encruzilhada do Sul, a informação de granizo foi um pouco mais tarde, agora por volta das 8, 9 da noite. Nessas outras duas cidades havia sido no início da noite, ali por volta das 7:30. Em Encruzilhada do Sul, as equipes ainda estão visitando as localidades para saber os danos, se houve também destelhamentos ou apenas prejuízos nas lavouras. O que é interessante aqui, né, Viviana, interessante para o ouvinte entender, mas lamentável, né, um fato triste, é que essas 3 cidades são cidades agrícolas e que estão sendo afetadas pela estiagem. Então, os produtores já estavam enfrentando problemas em razão da falta de chuvas e tem agora também essa chuva de granizo para afetar ainda mais as suas plantações.
Não, e essa é uma situação totalmente contraditória, né? Sabemos que no verão a probabilidade de ocorrer temporal com granizo, enfim, ela é bem maior. Mas aí o agricultor lá já sofrendo com a falta de chuva, agora vem o granizo para estragar mais ainda a produção. E os ouvintes mandaram, inclusive você também recebeu fotos, Milman, da Defesa Civil. Impressionante aí as imagens, né, da quantidade de pedras e do tamanho dessas pedras que atingiram esses municípios.
É, são pedras de um tamanho de um, alguns casos aí, de um ovo de galinha, né? E a gente vê fotos aqui de plantações totalmente cobertas, brancas, em razão da chuva de granizo. A Defesa Civil Estadual, por meio dessa Coordenadoria Regional da Região Sul, vai amanhã fazer visita para essas 3 localidades, prestar apoio para os municípios e também para contabilizar melhor os estragos, sejam nas residências que foram destelhadas ou ainda nas plantações que foram destruídas por essa chuva.
Obrigada, Guilherme Milman. 11h52, né? A Gaúcha é a tua voz. As mensagens, essas informações que chegaram através dos nossos ouvintes, a agilidade do Guilherme Milman em apurar, buscar mais detalhes, mais informações junto à Defesa Civil. E assim acontece, né? A magia do rádio, né? Dá para dizer que é a magia do rádio. Os ouvintes mandam mensagem, o repórter vai, apura, traz a informação. E falando em ouvinte, nós temos agora o depoimento da Lourdes, que também parabeniza a gaúcha que amanhã completa 96 anos.
Boa noite, Viviana. Sou de Gravataí. Meu nome é Lourdes, sou deficiente visual e escuto a gaúcha praticamente o dia inteiro, até no serviço. Gosto muito da programação. Sou de Santa Catarina, mas meu coração é gaúcho. Parabéns, Rádio Gaúcha.
Obrigada, viu, Lourdes, pela mensagem, pelo carinho e pela audiência. Bom, agora 11h53, intervalo, e nós voltamos em seguidinha. Agora 11h56, temperatura de 23 graus aqui em Porto Alegre. Estamos finalizando o Estúdio Gaúcha desta terça-feira. Lembrando que amanhã nós estaremos com o Timeline Gaúcha Mais, direto do Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico, em Porto Alegre. E aí vai ter brincadeira, distribuição de brindes, interação entre comunicadores da rádio e o público que estiver presente. O Esportes ao Meio-Dia vai ser realizado no Gaúcha Esportes Bar, no Viva Open Mall. E agora, para esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, vamos fazer a transição aí do Estúdio Gaúcha para o Esporte Companhia. Tudo bem, Rafael Collin?
Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, Viviana Fronza. Prazer sempre estar falando contigo nesse espaço aqui, nessa transição. E uma transição muito especial hoje, né?
Hoje é.
Hoje é diferente, muito diferente. Já posso convidar a galera para ficar atenta. Quem
claro,
tá pensando
deve.
Quem tá pensando em dormir, ah, não, vou desligar, agora vem aquele chato.
não.
Aquele chato assim da madrugada. Então, não, peraí. É que tem atração mais do que especial para abrir o dia de aniversário da Rádio Gaúcha, dia em que a Rádio Gaúcha completa 96 anos de vida. Até eu tô falando meio pausadamente aqui, porque já estamos quase que numa contagem regressiva para cantar o parabéns para essa querida Rádio Gaúcha, né, Viviana? Poxa vida.
Com certeza, e nós recebemos aqui, Colin, ao longo do Estúdio Gaúcha, várias mensagens dos ouvintes. A gente pediu, claro, né,
pro ouvinte. Sim, eu tava ouvindo.
Mandar mensagem de áudio, mandar a sua participação. E cada pessoa impressionante tem uma história.
Isso.
Muito bacana com a Gaúcha, Colin.
Verdade.
É impressionante isso.
Se eu
te perguntar,
tu
tem, eu tenho também, todo mundo tem.
Ouvindo jornal esportivo nesse horário, com o radinho embaixo do travesseiro que a minha mãe colocava, aí eu ficava ouvindo, pá, nomes assim espetaculares nas transmissões. Eu não vou citar aqui porque eu vou... Aí tu cita uns e deixa de falar vários outros, vou esquecer de tantos caras bons que eu ouvia no rádio lá nos anos 80. Mas tem gente que acompanhava nos anos 70, anos 90, essa geração mais nova, anos 2000, enfim. A gente tem que homenagear mesmo a Rádio Gaúcha e em seguida vamos cantar um parabéns com um músico mais do que especial, que é um dos meus convidados. E também não vamos deixar de falar de esporte. Tem um outro convidado que sabe tudo de campeonato gaúcho.
Ah, que eu conheço, inclusive, lá.
Conhece?
De Santa... Claro, conheço o Renan há muito tempo.
Renan Mubaraki.
Isso, tempo que ele atuou no Rio Grandense, lá em Santa Maria, que eu era repórter lá também. Vê só, olha a coincidência, né?
Que legal saber.
Né?
Pá, um dos grandes nomes mesmo. Que alegria estar com o Renan aí também nessa data especial de aniversário. Faltando 30 segundos para o parabéns.
Contagem
então,
regressiva.
Deixa eu chamar a Valéria Possamay para fazer um vídeo. Pra
Pode
gente,
vir, ela tá vindo
pra
já.
Gente depois, durante o dia, colocar nas redes sociais. Né? E porque é o seguinte, além do parabéns, esse baita músico que tá aqui, vai ficar a primeira hora comigo, com o Renan.
Ai, que
pra
legal.
Gente intercalar música e papo sobre o nosso gauchão raiz. Quer fazer a regressiva aí, Viviana?
Vamos lá.
Tá no teu horário, é tudo contigo.
5, 4, 3, 2, 1.
Dale, Rádio Gaúcha.
Parabéns.
Vamos nessa.
Gaúcha!
Dale, Rádio Gaúcha!
96 anos hoje, 8 de fevereiro de 2023, Colin.
Que legal! Beleza, então...
Notícia na hora certa e depois...
Depois, Diego Dias, que é o meu convidado, o músico que tocou. Parabéns, Diegão.
Valeu, muito obrigado.
Muito obrigado, é só o começo de uma madrugada especial.
É um prazer, uma honra estar aqui. Depois a gente fala, né?
Depois claro. A gente fala mais. Renan Mubarak, daqui a pouco vamos para mais uma madruga de música e futebol.
É isso aí, Colin, obrigado. Viviana, prazer te reencontrar aqui. Em 2012, 2013, eu estava em Santa Maria, quando eu... A Viviana cobriu o futebol lá.
Sim. Que legal, né?
Show.
Vai ter história pra contar. Vai, um abraço pra vocês, Colin.
Valeu, Viviana. Bom descanso. E no dia do aniversário da Rádio Gaúcha, em seguidinha, estará começando o Esporte e Companhia. Antes tenho notícia na hora certa. E aí eu volto em seguida. Vão mandando mensagens aí, meus amigos da madruga.
Tchau, tchau.
Da madruga.